em um.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando agora, começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Rádio Que Virou TV. Eu sou o Paulo Matias, estou aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo, preparado para iniciar mais um bom programa de debates nessa tarde. E hoje é segunda-feira, minha gente, dia 21 de setembro de 2020, e nós estamos ao vivo, além do rádio, também nas nossas múltiplas plataformas digitais, seja o Facebook, o YouTube, o Twitter e o Panflix, o novo aplicativo da Pan, que inclusive está concorrendo ao Prêmio IBEST, hein? Prêmioibest.com, vota lá na Pan, ajuda a gente aí a ganhar mais esse prêmio com essa iniciativa super bacana, que é o Panflix, o aplicativo gratuito da Pan, que tem conteúdos exclusivos e o melhor de tudo, como eu já falei, é de graça. Bom, deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos comentaristas que fazem esse programa junto comigo. Tudo bem, Josias de Souza?
Tudo bom, Paulo? Boa tarde a você, boa tarde aos colegas, vamos em frente.
Fala, Constantino!
Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde a todos, audiência principalmente, vamos nessa.
Muito bem, olha, nós temos aqui hoje um convidado especial, a nossa Thaís Oyama teve que se ausentar hoje, mas amanhã estará de volta no programa. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui, seja muito bem-vindo mais uma vez, Luiz Carlos Azedo. Fala, Azedo, beleza?
Boa tarde, Paulo, boa tarde, Josias, boa tarde, Constantino, é uma honra participar desse debate.
Valeu, cara. Seja muito bem-vindo, Azedo. Produção, solta os destaques dessa segunda-feira pra gente. Presidente Jair Bolsonaro usará o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU amanhã para rebater críticas sobre sua gestão ambiental à frente da Amazônia. O Ministério da Defesa decidiu seguir com um projeto de sistemas de satélite com preço estimado em R$577,9 milhões. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou hoje um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explique a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida em Roraima. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente sempre quer contar aqui nesse programa com a sua participação. E hoje, respondendo à pergunta desta segunda-feira, o que, que você espera do discurso do presidente Jair Bolsonaro amanhã na ONU? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Pan, 11 9 31 17 0620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0620. E só lembrando que se você quiser também participar no Twitter, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1 e comentar todos os assuntos que a gente vai debater, discutir e opinar na tarde desta segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos, são 5 horas e 3 minutos, vamos começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa, então. Vamos começar a tarde de hoje com uma notícia de que a reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o presidente Jair Bolsonaro usará o discurso de abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU amanhã para rebater críticas sobre sua gestão ambiental na Amazônia. A informação foi dada pelo vice-presidente da República, Hamilton Mourão, a jornalistas ao chegar no Palácio do Planalto. De acordo com um documento obtido pelo jornal, Bolsonaro deve dizer que seu governo trabalha na mobilização de recursos para controlar o desmatamento, combater atividades ilegais e o crime organizado na Amazônia. A expectativa é que o presidente cite que o governo tem trabalhado para atrair financiamento para projetos na floresta. Já uma reportagem do jornalista Jamil Chad, do portal UOL, informa que o Brasil se recusa a aceitar que o Conselho de Direitos Humanos da ONU realize um debate sobre a crise na Amazônia e se opõe a qualquer tipo de investigação internacional contra o país. Hoje o Itamaraty criticou a entidade e se negou a aceitar qualquer ato nesse sentido. em uma crítica explícita aos mecanismos das Nações Unidas, a embaixadora da ONU do Brasil, Maria Nazaré Farani Azevedo, disse que o Brasil não vai se submeter à tutela politizada, disfarçada de um mandato técnico. Bora lá então discutir esse primeiro assunto, esse tema ambiental tão relevante no Brasil. Vamos começar com você, Constantino, por favor.
Vamos lá, Paulo. Olha, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O governo Bolsonaro pode merecer críticas em relação à proteção do meio ambiente, legítimas, construtivas, e pode ser verdade aquilo que o general Heleno disse, né? Que existe aí uma tentativa oculta, mas evidente para quem não é inocente, de que querem, de alguma forma, prejudicar o Brasil e até mesmo derrubar o governo Bolsonaro. Então, eu particularmente acredito nas duas coisas. Eu acho que se houvesse mais honestidade por parte desses críticos, né, a gente poderia debater a sério a questão ambiental sem se sujeitar a essa politização escancarada, né, desses órgãos que mascaram, como disse nossa embaixadora, de quadro técnico aquilo que, no fundo, é ideologia pura ou politicagem, barata, inclusive, né? Olha, preciso lembrar quem é o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? É um troço que tem em China, Cuba, já teve Líbia fazendo parte do grupo, né? Venezuela compõe hoje ainda o Conselho, né? Então, isso aí tudo é uma palhaçada. Os Estados Unidos, desde a criação desse troço, nunca quiseram fazer parte desse espetáculo grotesco. Israel também não, até porque Israel é o alvo predileto dessa patota, né, que não vira a atenção para países que realmente abusam de direitos humanos ou até mesmo de questões climáticas, né, e de meio ambiente. A China é o exemplo que vem aos olhos, né, de forma bem direta. Então, é óbvio que existe aí uma disputa entre globalistas oportunistas e aqueles que defendem, de alguma forma, a soberania nacional. Né? Quantos milhões de brasileiros votaram nos burocratas sem rosto de esquerda, né, da ONU? Nenhum, né? É uma pergunta retórica. Então, nós temos, sim, o direito de preservar a nossa soberania, o nosso solo. Aliás, é curiosíssimo, né, que esse pessoal fala em autodeterminação dos povos, soberania nacional, só quando interessa, só quando é, por exemplo, o Rodrigo Maia, Fernando Henrique Cardoso e companhia defenderem a ditadura socialista do Nicolás Maduro, que abusa dos direitos humanos e persegue e tortura, como reconhece a própria ONU, com atraso de mais de uma década, né? Dissidentes políticos na Venezuela, e aí eles ficam escandalizados quando vem o secretário de Estado Mike Pompeo em Roraima para uma operação de acolher o povo venezuelano que foge do regime, né? Porque é sempre assim, todo mundo que está num regime socialista quer fugir, por isso cria-se muro para impedir a saída do povo, e o regime capitalista normalmente precisa erguer muro para impedir entrada ilegal de imigrantes. Nisso aí já diz o que é cada um. Então a ONU virou, sim, uma palhaçada, uma piada de mau gosto, não é levada a sério por gente séria, e a Comissão de Direitos Humanos, esse pessoal que fabrica esses relatórios aí, pior ainda. Então, eu gostaria de ver, como brasileiro, o presidente falando mais grosso em relação a isso. Mas eu entendo o jogo, né, que precisa ser jogado. Eu entendo que tem recursos, eu entendo que você não vai virar as costas de vez para essa necessidade hipócrita, né, mas ainda assim existente, de imagem, de comunicação, e muitas das críticas que são feitas são, obviamente, infundadas. Então, eu acho que cabe ao presidente, de alguma forma, manter um equilíbrio entre as duas posturas. Eu acho que ele tem que falar firme, né? Ele tem que defender a soberania nacional contra esses abusos de ONU e companhia, os globalistas, e ele tem também, obviamente, que explicar com dados e argumentos por que as críticas são, via de regra, bastante injustas e exageradas, para dizer o mínimo.
Josias, e para você, qual que é a sua expectativa para o discurso do presidente amanhã na ONU?
O presidente esteve na ONU há um ano e usou essa temática ambiental, foi um ponto alto do discurso dele, né? E de lá para cá, houve muita evolução em termos de ação do governo. Em contrapartida, as críticas ao governo aumentaram muito. O presidente expôs um ponto de vista, a meu ver, exótico na semana passada. Para ele, o mundo deveria enxergar o Brasil como um exemplo nessa área ambiental. Só que avolumam-se aí os indicativos de que o mundo discorda desse ponto de vista. E aí, às vésperas do pronunciamento do presidente na Assembleia Geral da ONU, vem esse pedido de abertura de investigação ambiental feito lá no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Isso é apenas uma manifestação em meio a tantas outras. Esse pedido, que foi formulado por um relator que visitou o Brasil no ano passado, não deve resultar em consequência prática nenhuma. É improvável que prospere uma investigação em relação ao Brasil, até porque não há maioria no Conselho para aprovar um pedido como esse. Mas o prejuízo político, ele ocorre. Na semana passada, o chanceler Ernesto Araújo enalteceu um relatório do Conselho de Segurança do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre os descalabros evidentes que estão ocorrendo na Venezuela. Então, não dá para desqualificar tudo que venha dali. O próprio chanceler estava aí utilizando essas conclusões do Conselho na semana passada. Agora, a embaixadora do Brasil na ONU, a Maria Nazaré Farane Azevedo, ela se preocupou mais em desqualificar o pedido de investigação do que em qualificar a política ambiental do governo. Aí classifica a iniciativa de uma ação política travestida de requisição técnica. Pode ser, mas o melhor é você demonstrar isso em termos práticos, técnicos, mostrar o que o governo está fazendo. Argumento semelhante a esse vem sendo utilizado pelas autoridades brasileiras para rebater todo o tipo de críticas sobre a política ambiental do governo ou da ausência de política ambiental. O próprio presidente vai fazer isso amanhã, vai reiterar isso amanhã no pronunciamento que vai fazer na ONU. Como disse há um ano, o presidente disse lá coisas parecidas na Assembleia Geral da ONU. E desde então só aumenta o rol de críticos. Já endereçaram cartas ao governo brasileiro com críticas à política ambiental, representantes dos maiores fundos de investimento do mundo, embaixadores de 8 países da União Europeia, ex-ministros do meio ambiente, 230 representantes de entidades, empresas e do agronegócio brasileiro. Quer dizer, não é só crítica que vem do exterior. Também no Brasil as críticas estão ocorrendo de forma reiterada. Se o Bolsonaro e o governo quiserem continuar se auto-vangloriando, pode ser que consigam confundir parte da opinião pública. Mas não conseguirão mudar três fatos objetivos. Primeiro, o governo lida de forma inadequada com fenômenos tradicionais, queimadas, desmatamento, isso sempre houve. A questão é saber como o governo lida com isso. E o governo tem lidado de forma inadequada. Isso provoca danos ao meio ambiente e à imagem do país, é o segundo fato. E o terceiro fato é que esses danos resultarão, já estão resultando e resultarão em prejuízos para empresas brasileiras que transacionam no exterior e devem provocar perdas de investimentos estrangeiros no Brasil, no instante em que o Brasil tenta sair de um buraco que foi aumentado pela pandemia e precisa vivamente de investimentos. Então, o número de críticas aumenta, ou de duas uma, ou o presidente está certíssimo e os críticos daqui a pouco vão dar com os burros na água, ou o governo está dando burro em ponta de faca e vai sofrer as consequências.
Azevedo, e para você, o que você gostaria que o presidente da República falasse amanhã na ONU?
Olha, eu tenho dificuldade de responder essa sua pergunta, porque eu lido com outros paradigmas, com outros conceitos, né? Eu acho que o conceito com que o Bolsonaro adotou em relação à questão ambiental, em particular em relação à Amazônia, é um conceito errado. Então, qualquer estratégia que ele tente implementar, ela vai dar errado. Porque quando você erra no conceito, você erra a estratégia toda, né? Ele vai para a ONU amanhã para ficar se explicando. E a realidade é que os fatos são teimosos. Eles agora vão comprar um satélite para ter uma outra fonte de informações com relação às queimadas na Amazônia, o desmatamento, etc. E o mundo inteiro tem satélite, o mundo inteiro controla o desmatamento na Amazônia. Então, isso está evidente. E qual é o desastre que nós estamos assistindo? É que a perspectiva de desenvolvimento da Amazônia que o governo tem, o Bolsonaro em particular, é uma perspectiva atrasada, retrógrada, que é explorar minérios na Amazônia, arrancar as árvores para poder explorar o subsolo. E o mundo está passando por uma revolução em termos de desenvolvimento, a Europa está se descarbonizando. Os investimentos vão para esses países que estão se descarbonizando. E o Brasil está ficando para trás. O Brasil está ficando para trás. Ele tem um lugar cativo como exportador de commodities, de minério e de alimentos na divisão internacional do trabalho, mas isso também não é eterno. Nós temos concorrência. E com os novos materiais, cada vez mais certos minérios, como minério de ferro, por exemplo, eles têm uma tendência a perder peso do ponto de vista comercial. Então, essa coisa tá muito mal parada em termos de política de governo. É um governo que tem uma mentalidade atrasada, nacional desenvolvimentista, enrustida, porque eles não assumem isso, né? E o nacionalismo bobo, né? O nacionalismo bobo. Não existe ninguém querendo derrubar o governo Bolsonaro. Só uma maneira de tirar o Bolsonaro do poder antes do mandato dele acabar e ele ser derrotado na eleição. É através do impeachment. E não existe possibilidade de impeachment. Então, é muito estranho que o chefe da segurança institucional do governo faça um pronunciamento com esse tipo de informação. A gente já assistiu isso com o plano Cohen lá, que foi o pretexto para o Estado Novo, né? A gente já assistiu, a gente sabe que tem certos militares que fazem contra-informação e mentem cinicamente quando querem legitimar um objetivo que não é muito legitimável, né? Então, a gente tem que ter um pouco de humildade, repensar certas coisas no governo. O Bolsonaro vai para essa Assembleia da ONU como um personagem esquisito, um personagem estranho na política internacional. Ele vai com o filme muito queimado. Ele conseguiu isso. E essa política externa nossa é um desastre.
Perfeito. Vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1, porque em reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o Ministério da Defesa decidiu seguir com um projeto de sistemas de satélite com preço estimado de R$577,9 milhões. A previsão de ficar pronto só em 2026 e boa parte dos recursos está atrelada a dinheiro da Operação Lava Jato, retirado de indenizações pagas pela Petrobras. A caserna ficou com R$530 milhões repassados pela estatal no acordo. Segundo o STF, a verba deveria ser usada exclusivamente para a proteção da Amazônia. O valor do projeto é 5 vezes o orçamento deste ano do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável por monitorar o país via satélites. O INPE tem tido o seu trabalho questionado pelo presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Durante uma audiência no STF sobre a política ambiental do país, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, Augusto Heleno, minimizou a alta nos números de desmatamento e queimadas, disse não haver comprovação científica de que há relação com a falta de ação do governo e atribuiu as críticas a uma tentativa de derrubar o presidente Jair Bolsonaro. Na mesma audiência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu responsabilização do agente público que negligencia políticas públicas sobre o meio ambiente. Josias, vou começar contigo.
Olha, a notícia de que o Ministério da Defesa vai usar R$530 milhões recuperados pela Lava Jato do assalto praticado contra a Petrobras para financiar um novo sistema de satélites que vai custar no total R$577 milhões, essa notícia é desalentadora. Ela desanima porque os novos satélites das Forças Armadas eles vão ser utilizados para monitorar desastres e crimes ambientais, queimadas, desmatamento, e é um serviço que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já realiza. Se o serviço fosse ruim, vá lá. Mas o INPE é respeitado internacionalmente pela qualidade dos dados que fornece. E não há nenhuma evidência de que o sistema tocado pelo INPE seja falho. Fica a impressão de que o governo está jogando dinheiro fora. Em tempos de normalidade, isso já seria inacreditável. No momento em que falta verba até para o Clips, para o cafezinho, o inacreditável se torna inaceitável. O orçamento do INPE para 2020 é de 118 milhões de reais, ou seja, o gasto da defesa vai ser quase 5 vezes maior. E com muito menos, o governo poderia investir no aperfeiçoamento do sistema de monitoramento já existente, se é que as autoridades consideram que ele poderia ser aperfeiçoado. Então fica a impressão de que o governo desconfia de si mesmo. Na semana passada, o vice-presidente Hamilton Mourão, que comanda lá o Conselho da Amazônia, já tinha declarado que havia lá um sabotador no INPE que estaria divulgando sorrateiramente dados mentirosos sobre queimadas na Amazônia. Faltou identificar o sabotador e exibir as evidências da sabotagem. Tudo fica muito... Desde o início do governo, o próprio presidente Bolsonaro implicou com o INPE. Agora, o vice-presidente também está implicando. Nesse contexto, as declarações do general Heleno, o chefe do GSI, sobre meio ambiente, soam como uma conversa fiada também de quem tem dificuldade de lidar com a realidade. O ministro Heleno está minimizando a elevação do número de queimadas. Diz que não há comprovação científica de que esse fenômeno tem relação com a inação ou a ação do governo. E resume tudo a uma perseguição política que teria o propósito deliberado de derrubar o presidente Bolsonaro. Isso, francamente, parece argumento de quem não tem argumento. Então, quer dizer que agora há uma grande conspiração que envolve CEOs de empresas brasileiras, de bancos brasileiros, gente do agronegócio, embaixadores de países estrangeiros. Está todo mundo agora conspirando para derrubar o Bolsonaro. Ora, francamente, isso realmente é um argumento muito precário. Então, primeiro, é triste que o governo esteja jogando dinheiro fora para fazer algo que já está sendo feito. E é triste também que os argumentos do governo em sua própria defesa sejam tão pobres como esses que o general Heleno expôs hoje.
Você, Azedo.
Olha, o Brasil recentemente lançou um satélite de comunicação que serve às necessidades da defesa. É um projeto importante que existia e tal. Esse sistema aí que eles estão querendo comprar, que se baseia em vários satélites de menor porte, isso não tem uma justificativa convincente diante das dificuldades orçamentárias que o país tem e as prioridades, eu diria assim, as prioridades do povo, né? As prioridades do povo, isso não tem nada a ver com as prioridades da população, as necessidades da população. Isso aí é uma desculpa esfarrapada para fazer um grande negócio. Isso aí não está cheirando bem. Isso está cheirando mal. Inclusive porque é um tipo de projeto que não se improvisa, né? Um projeto desse não se improvisa, ainda mais a gente conhecendo as limitações que o Brasil tem em termos orçamentários. Então é uma coisa meio absurda que está sendo feita, sabe? A gente já assistiu isso, né? A gente já assistiu isso. Os militares fizeram muita besteira quando eles estavam no poder durante o regime militar, né? Por exemplo, eles criaram uma granja para desenvolver um super frango e resolver o problema de proteína na alimentação dos brasileiros, chamada Granja Guanabara. Aquilo era um sorvedouro de dinheiro e tal. E quem foi produzir o super frango foi a Sadia com o Chester. Então, eles fazem uns negócios assim que a gente também tem que ter um pouco de pé atrás, sabe? E eles se colocam muito acima do bem e do mal, se acham superiores a todo mundo. É um absurdo esse projeto. Ele está muito mal explicado, muito pouco discutido, pouca transparência, oportunista, né? Porque está se aproveitando de uma situação aí de incêndios na floresta e etc. É uma coisa meio indefensável. Eu acho meio, assim, para usar uma expressão mais popular, né? Eu acho esse projeto meio fedorento.
Perfeito. Constantino, vai lá.
Paulo, os mesmos que cobram articulação do governo com o Congresso, porque lembram que o governo não pode ser autoritário, não pode ignorar o Congresso, quando o governo vai lá e negocia e monta uma base, é acusado de ter montado a base com o Centrão, como se existisse alguma alternativa limpinha no Congresso. É mais ou menos análogo aqui, né? Os mesmos que ficam criticando e culpando sempre o governo federal, né, por qualquer incêndio ou qualquer coisa dessa natureza, reclamam quando o governo vai lá e resolve investir em alguma coisa. Agora, veja, o Azedo, na primeira fala dele, falou a palavra humildade, acho que falou que falta humildade a esse governo. Na minha análise, falta humildade aos jornalistas, né? Falta humildade à mídia. O que nós mais vemos aí são especialistas de tudo, né? Genéricos, que ficam dando recomendação. Ora, eu não me sinto qualificado, preparado, para dizer se o investimento de 500 e poucos milhões no satélite faz ou não faz sentido para a proteção da Amazônia. Eu simplesmente não sei. Soa algo de um valor alto e tudo? Sem dúvida. Mas eu não tenho a menor ideia. Então, o que me chama a atenção agora, de vez em quando, é a arrogância daqueles que analisam, que nunca se colocam numa posição de desconhecimento acerca dessas necessidades difíceis de decisões e de alocação de recursos escassos. Né? Até porque muito jornalista também vive naquele mundo marxista da abundância plena, né? Sempre quer o governo para tudo e esquece que tem justamente restrições. Outra coisa que me chama a atenção nesse debate todo é que os mesmos que estão culpando o Bolsonaro pelas queimadas na Amazônia, no Pantanal e tudo, e aplaudindo a ONU, alguns chegam até a falar que essa coisa de soberania nacional é besteira, né, de proteger a nossa Amazônia, eles flertam abertamente com o tal globalismo, que seria a morte dos Estados-nação e, portanto, da liberdade individual, porque é o Estado-nação que segura isso. Né? Imagina uma nova ordem mundial, um governo global decidindo tudo, né? Que situação distópica assustadora. Né? Então, esses mesmos não falam nada sobre a Califórnia. Hoje eu entrevistei no Jornal da Manhã um senador e um deputado que fazem parte de comissões aí sobre o Pantanal e tudo, e foi exatamente a minha pergunta a eles. Vem cá, falta recurso, falta aparato, falta estrutura. Em primeiro lugar, isso é de hoje ou é de sempre? Ah, não, realmente não é injusto culpar só esse governo. Ah, melhorou. Segundo, eu moro no país mais rico do mundo. Olha o que está acontecendo na Califórnia. Será que falta recurso? Ou será que é culpa do Trump? Né? Porque a Califórnia é governada pelos democratas opositores de Trump há décadas. Há décadas. E são responsáveis pelo fracasso crescente do modelo californiano, que cada vez expulsa mais empresa para o Texas ou para outros estados. Né? Porque é um fracasso. Metade dos desvalidos, dos homeless dos Estados Unidos vivem na Califórnia hoje. Né? E fora mil outros problemas, por conta, em boa parte, da agenda ecoterrorista. A turma que acha que minério, que alimentação de mundo, tudo virou algo obsoleto. Né? Devem viver no mundo da fantasia, que aí vem o frango pronto na prateleira do supermercado, né? E as coisas todas que usam ferro e aço também produzidas e finalizadas no supermercado. Né? Então, falta entender um pouco o complexo sistema global de produção. Né? Então, assim, isso não é obsoleto, isso é parte do mundo. Né? Então, é preciso tomar cuidado com esse duplo padrão. A Califórnia é culpa do aquecimento global, e o Pantanal e a Amazônia é culpa do Bolsonaro. Isso é, olha, eu estou relendo um livro, eu recomendo a todo mundo, Thomas Sowell. Para mim, é o pensador mais importante vivo. Né? E eu estou lendo um livro porque eu estou preparando um curso sobre pensadores e tudo. E esse livro do Thomas Sowell sobre intelectuais, que ele inclui aí jornalistas, né? E a sociedade, é um livro perfeito para entender isso. A arrogância de certos jornalistas e intelectuais que têm uma visão holística de mundo e querem dar pitaco, e não pitaco só, né? Querem recomendar políticas públicas em tudo que é área, né? Um pouco mais de humildade acho que faria bem a todos.
Muito bem, são 5 horas e 28 minutos, a gente vai para a nossa primeira pausa, primeiro intervalo comercial no 3 em 1 e daqui a pouco tamo de volta.
3 em 1.
Você é uma pessoa que, frente ao problema, prefere enfrentá-lo ou passar longe? O Empreendedor 4.0 busca os problemas do nosso mundo para solucioná-los. A gente vai aprender isso e muito mais no curso Empreendedorismo 4.0.
novidade para toda a criançada no canal JP Kids. As aventuras da família Chocolix. Agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do Reino da Chocolândia. Chocomark, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros.
Prepare-se, porque vamos viajar por universos diferentes e deliciosos e viver aventuras infinitas com responsabilidade e muita diversão.
Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix.
De segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas, eu, José Maria Trindade, Guilherme Fiuza e Augusto Nunes colocamos os pingos nos is nos principais assuntos da política do Brasil e do mundo.
Nós não temos tempo para que a população percebeu que o aprisionamento foi exagerado.
São coisas contraditórias, ou funciona ou não funciona.
Aqui, a opinião é sempre importante para te levar informação de credibilidade.
Nós precisamos... É um ministro que faça uma gestão de crise.
Entre uma pandemia de coronavírus e uma epidemia de imbecilidades.
Direto dos novos estúdios da Panflix, não perca os pingos nos is de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da noite, no nosso canal do YouTube e também agora no aplicativo Panflix.
3 em 1.
Cinco horas e 32 minutos da tarde, estamos de volta aqui com mais um 3 em 1 na programação da Pan e agora vamos falar sobre relações exteriores, minha gente, porque a comissão que cuida desse assunto no Senado Federal aprovou hoje um convite para que o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, explique a visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, às instalações da Operação Acolhida em Roraima, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. A audiência acontecerá na próxima quinta-feira, dia 24 de setembro. Segundo alguns senadores, Ernesto Araújo afrontou a Constituição Federal ao ceder o território para um agente dos Estados Unidos ameaçar um país amigo, em referência à Venezuela. O ditador venezuelano é um dos principais focos de ataque da campanha de Donald Trump, que defende e aplica sanções contra o regime. Como retaliação, senadores do centro e da oposição chegaram a cogitar, inclusive, o adiamento das sabatinas com os mais de 30 embaixadores indicados pelo governo brasileiro. O movimento, no entanto, acabou sendo dissuadido pelo presidente da comissão no Senado, Nelsinho Trade, que é aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Azedo, quero começar te ouvindo.
Olha, assim, o que houve foi um absurdo, foi um, vamos dizer assim, um gesto antidiplomático, né, que o Brasil cometeu, permitindo que um secretário de Estado norte-americano fosse lá para a fronteira com a Venezuela ameaçar o governo, o presidente da Venezuela, assim, independentemente das críticas que a gente possa fazer ao regime venezuelano e ao fato de que o Maduro realmente se tornou um ditador e o país mergulhou até numa crise humanitária. Mas envolver o Brasil nisso é um erro, porque a maneira que nós temos de lidar com isso tradicionalmente não é essa, né? Isso coincidiu com manobras que o Exército Brasileiro vem realizando na Amazônia, manobras grandes, com um exercício militar com 3 mil homens, envolvendo 5 comandos, que mobilizou para lá o pessoal de operações especiais aqui de Goiânia, de Goiás, paraquedistas do Rio de Janeiro, quer dizer, um exercício militar grande. Então fica uma coisa esquisita um evento como esse, né? E inopinado, porque é uma coisa que não se tem nenhum precedente, nem faz parte da política externa brasileira, mesmo essa política externa aí maluca, né, do nosso chanceler. Né? Agora, eu queria voltar àquela coisa do satélite. Né? O Brasil lançou recentemente um satélite de comunicações próprio. Nós não dependemos mais de ninguém para ter comunicações via satélite. Inclusive, é um satélite que é operado aqui do Brasil. Antes, as comunicações nossas eram operadas na Itália. Na Itália, a aviônica do satélite que nós usávamos era operada na Itália, que mandava o sinal para Itaboraí, Itaboraí distribuía, né? aquela torre que existe lá em Itaboraí. É, a comunicação, por exemplo, com a Antártida, a comunicação com as bases na Amazônia, que via rádio, elas passavam pela Itália para chegar aqui. Isso não acontece mais. Então, nós avançamos muito nisso, nesse aspecto da segurança. Agora, esse sistema de radar que eles querem montar, obviamente, tem objetivos militares que estão camuflados, estão usando que é para controlar, o argumento de que é para controlar desmatamento, e tem muito a ver com essa tensão crescente que nós estamos tendo na fronteira com a Venezuela para atender os interesses do Trump, dos Estados Unidos. Isso é um absurdo. É uma coisa que é até meio irresponsável. Não é porque a Venezuela é uma ameaça militar ao Brasil. Não é isso. É porque isso não é a prioridade da nossa política externa. É, não tem sentido o que aconteceu. É uma coisa absurda. Por isso que os congressistas estão questionando e tem que questionar mesmo para que isso não volte a se repetir. É, aí amanhã ou depois o Trump, perdendo a eleição, resolve fazer um ataque seletivo lá na Venezuela para matar o Maduro, nós estamos comprometidos com isso. E quando eles querem fazer isso, eles fazem. Os Estados Unidos, quando querem fazer isso, eles fazem. Eles fizeram com Noriega, fizeram com Saddam Hussein, fizeram com o general lá do Irã. Então, a gente não pode se envolver nesse jogo bruto da política internacional e essa coisa dos Estados Unidos. Nós não temos isso como política de Estado. É um absurdo.
Você, Constantino, vai lá.
Vamos lá, Paulo. A coisa mais absurda que existe no Brasil é a mentalidade anti-americana, né? Infantil, colegial, patológica mesmo, né? E, infelizmente, ela foi se espalhando, né? Desde as salas de aula até tudo que é instituição, e ficaram conhecidos os barbudinhos do Itamaraty, né? Então, isso aí é um exercício de, com cheiro de naftalina, de resgatar essa mentalidade boboca, né? Falar grosso com os Estados Unidos, exigir que o ministro de Relações Exteriores se explique. É uma operação que o nome já diz, acolhida, né? Receber fugitivos. O povo venezuelano que está fugindo de um regime ditatorial. Não tem nada demais isso, é ridículo. A chiadeira, né? Aliás, é ridículo a chiadeira e hipócrita, né? Velho duplo padrão. Rodrigo Maia achou que estava falando em nome do povo, ele não fala nem em nome dos eleitores dele, que ele tem 70 mil. Né? É muito poder para pouco voto. Agora, ele não está falando em nome do povo brasileiro. A deputada Janaína Pascoal foi na veia quando disse que ele está falando em nome dos intelectuais, né? Dessa elite arrogante que acha que sabe tudo, né? E que tem essa visão esquerdista, anti-americana e tudo mais. O Rodrigo Maia nada disse quando a China pressionou o Congresso Nacional para não reconhecer Taiwan com eleição livre. Ali o Rodrigo Maia não fez nada, pareceu ali um despachante da ditadura comunista chinesa, do PCC. Né? Mas ele é muito firme na hora de falar dos Estados Unidos, né? Numa operação que, repito, tem um caráter humanitário de receber povo venezuelano que é vítima de tortura, de opressão e de fome causada pelo socialismo do século XXI, que é igual ao do século XX. Né? Sobre também defesa, só um parênteses, né? O gasto de R$500 milhão, que assusta muito, e os especialistas, entre aspas, reclamam. Eu não lembro da mesma grita quando o PT anunciou a compra de $5 bilhões, né, dos caças Gripen. O primeiro foi entregue agora. Né? Então, novamente, mostra esse duplo padrão. Mas olha, é muito bom que o governo brasileiro agora esteja se aproximando dos Estados Unidos, tenha clareza moral para entender que na geopolítica do mundo hoje tem um lado que defende a liberdade, a democracia, e esse lado chama-se justamente Estados Unidos, e tem um outro lado que ameaça isso, que é liderado pela China. Né? O Lula queria fazer aquela história de Sul-Sul, né? Fortalecer relações com o Irã, com esses regimes aí. Que bom que o atual governo tem mais clareza moral, né? E quer ficar do lado certo nesse aspecto. Né? O PT tinha inovado, né? A gente pode ser rabo de baleia na crista da onda da globalização e do mundo livre, ou a gente pode tentar ser cabeça de sardinha, liderando ali um grupelho e tudo. O PT tentou fazer com o Mercosul, na época, uma coisa inovadora, virar rabo de sardinha. Né? O Brasil do PT deixava Bolívia, Equador, Argentina, todo mundo falar grosso com a gente, abusar e tudo, porque tinha ideologizado o Mercosul, deixou entrar inclusive a Venezuela, né, do seu camarada Chávez e depois Maduro, que deu no que deu. Né? Então, assim, ainda bem, né, que essa turma que sente saudade da Guerra Fria e até hoje não lida bem com o fato de que o lado ruim, o Império do Mal, perdeu, ainda bem que essa turma não está mais no poder. Né?
Você, Josias.
Olha, essa visita do secretário de Estado americano, Mike Pompeo, ao Centro de Acolhimento de Refugiados Venezuelanos, lá em Roraima, ela não teria nada de estranhável, não fosse pelo fato de que ela ocorre na reta final da campanha à reeleição do Donald Trump. Na campanha de 2018, o Bolsonaro tinha prometido relações internacionais sem viés ideológico. Pouca gente deu atenção. Natural, porque nas campanhas brasileiras continua valendo uma máxima que o Ulisses Guimarães costumava dizer na década de 80, que o Itamaraty só dá voto no Burundi. E agora estão querendo atualizar essa frase. Espera-se que a política externa brasileira renda votos lá na Flórida. Nessa visita relâmpago à cidade de Boa Vista, o Pompeu trouxe para o Brasil a campanha à reeleição do Trump. Ele queria ver, sobretudo, ser visto ali naquela região. Disse o óbvio, que o ditador Nicolás Maduro está destruindo a Venezuela. E falou não para os repórteres que estavam lá para ouvi-lo, mas para a equipe de campanha do Trump. O que o Trump deseja, e o Pompeu veio com essa missão, é afagar o eleitorado latino ali da Flórida, o que pode fazer alguma diferença numa disputa presidencial que tem sido renhida nos Estados Unidos. O que não se compreende é o papel que o governo Bolsonaro impõe ao Brasil. Podia ter dito, o Pompeu quer vir, vamos esperar passar a eleição, aí você vem, vai ser recebido aqui com fanfarras. Agora, a conversão de Roraima numa extensão da Flórida deu à submissão do governo Bolsonaro um ares de patologia. Todo brasileiro sensato deve desejar que o Nicolás Maduro se estrepe e que a democracia volte a vigorar na Venezuela. Mas a terceirização do Itamaraty à Casa Branca é um vexame, que não faz jus às tradições da diplomacia brasileira. O bom senso recomenda que o Brasil mantenha boas, ótimas relações com os Estados Unidos, mas não exclusivamente com o Trump. Ao contaminar a política externa do Brasil com essa visão ideológica e personalista, o presidente Bolsonaro abandona princípios que são seculares na diplomacia brasileira. Princípio de não intervenção em assuntos domésticos de outros países, de independência nacional. Além de não remover a ditadura venezuelana, impõe riscos desnecessários ao Brasil. E se esses votos que o Pompeu imagina que ter obtido lá com essa visita a Roraima, votos dos latinos lá na Flórida, se isso não for suficiente para reeleger o Trump? Suponha que o Trump perca a eleição. O Brasil vai estar em apuro, vai ter que lidar, não vai romper relações com os Estados Unidos. E vai ter que lidar com o Joe Biden. Para quê ficar comprando essa briga desnecessariamente? O mais curioso é que o Brasil faz todas as vontades do Trump sem receber contrapartidas. Dias atrás, o presidente americano impôs ao Brasil uma redução na cota de exportação do aço brasileiro. O Planalto e o Itamaraty não deram nem um pio. E ainda brindaram os Estados Unidos com a manutenção da isenção de tarifa para o etanol americano. Permitiu que o Trump fizesse média lá com os produtores de milho, que o etanol dos Estados Unidos é feito do milho, prejudicam as usinas de cana no Brasil, sem obter nenhuma contrapartida para o açúcar brasileiro, que continua sendo enfrentando tarifas salgadas nos Estados Unidos. Então a gente não tem nada em troca. O Bolsonaro costuma dizer que tem uma relação de amor com o Trump. Acho que ele precisava invocar aí a Lei Maria da Penha, porque ele só está apanhando nessa relação de amor. Isso é o que está em jogo. Não é o fato do secretário Pompeu vir ao Brasil. Não, que venha, que seja bem recebido. Agora, essas circunstâncias não foram adequadas.
Muito bem, são 15 para 6 da tarde. A gente vai para o nosso último intervalo comercial aqui do 3 em 1. Em pouquíssimos minutos estaremos de volta aqui na PAN.
3 em 1.
Você sabia que uma fêmea de rinoceronte já foi eleita vereadora de São Paulo? Parece mentira, né, gente? Mas o fato aconteceu mesmo. E eu te conto essa história.
Tá explicado.
O nome dela era Cacareco, a fêmea de rinoceronte que conquistou quase 100 mil votos nas eleições para a Câmara de Vereadores de São Paulo em 1959. O animal foi o mais votado entre todos os adversários e claro que isso chamou a atenção de todo o mundo. A Cacareco nasceu no Rio de Janeiro em 1954. Foi a primeira da espécie a nascer em cativeiro na América do Sul. 4 anos depois, ela foi emprestada para a capital paulista para estrelar a cerimônia de inauguração do Zoológico de São Paulo. A participação dela foi um pedido do governador da época, Jânio Quadros. A candidatura foi ideia de um jornalista em protesto contra os políticos da época e a iniciativa ganhou o apoio da população. Segundo a Assembleia Legislativa de São Paulo, Cacareco ganhou até santinhos e também uma trovinha popular que ficou bastante conhecida na época e que dizia mais ou menos o seguinte: cansados de tanto sofrer e de levar peteleco, vamos agora responder votando na Cacareco. Pois aí toda essa mobilização popular por causa da insatisfação com os governantes acabou se refletindo nas urnas. Ela foi a mais votada entre os 540 candidatos que disputavam uma das 45 cadeiras no Legislativo Municipal. Inclusive, a quantidade de votos que ela recebeu daria para eleger todos os 15 vereadores mais votados. Por razões óbvias, os quase 100 mil votos de protesto foram considerados nulos e não chegaram a ser computados oficialmente. Assim, naquele ano, Manuel de Figueiredo Ferraz, genro do então prefeito Ademar de Barros, assumiu o posto de vereador mais votado com 10.214 votos. Ela morreu cerca de 3 anos depois da vitória inusitada nas urnas, aos 8 anos de idade. 2 dias antes das eleições, ela já havia sido devolvida ao Zoológico do Rio de Janeiro. E atualmente, o esqueleto dela está exposto no Museu de Anatomia da USP. Tá explicado? Até a próxima!
Tá explicado!
Em 5h49 da tarde, estamos de volta aqui com o 3 em 1 na programação da PAN. Gente, olha, no início do programa de hoje, desta segunda-feira, eu perguntei para vocês o que vocês esperam do discurso do presidente Bolsonaro, que será realizado amanhã na ONU. Vocês gravaram seus vídeos de até 30 segundos na horizontal, encaminharam para o WhatsApp da PAN, então é chegada a hora. Fala, excelência!
Aqui é Bruno de São Paulo, para o trezinho da Jovem Pan. Eu espero que o presidente Bolsonaro amanhã, na abertura do evento da ONU, possa refutar todas essas críticas. Se tem gente preocupada com a Amazônia e queira vir ajudar, excelente. Agora, não vamos tratar o problema como se fosse algo que começou a acontecer de 2019 para cá. Sem dúvida ele vai conseguir refutar todas essas mentiras e esses exageros.
Sou Otávio Guilherme, aqui da Flórida. E o que eu penso que o Bolsonaro deveria dizer amanhã na ONU? A verdade, que é o que ele tem feito sempre. Vamos fazer aí um retrocesso e observar como está o Brasil hoje comparado ao Brasil de 2, 3, 4, 5 anos atrás. É a verdade que está estabelecendo essa situação atual do Brasil. Então, que ele continue falando a verdade. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
Boa tarde, grande jornalista do 3 em 1. O que eu espero do presidente é que ele seja mais firme. Né? A Amazônia pertence a nós porque nós somos um país soberano. Né? Que ele acabe logo com essa falácia desses líderes aí internacionais.
Muito bacana, gente. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E o mais bacana é ver a audiência a nível Brasil da Jovem Pan, vários estados aí participando. E muita gente através do nosso streaming, né, do Panflix, do YouTube, também participando de fora do Brasil. No caso, um senhor ali da Flórida gravou o vídeo de hoje. Muito bacana mesmo ver sempre a audiência da Pan crescendo. E olha, dá tempo ainda, temos mais 5 minutinhos de programa. Eu queria falar só mais um assunto aqui com vocês, meus caros Constantino, Josias e Azê. Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que durante o governo Bolsonaro, em comparação com a média de anos anteriores, os recursos para fiscalizações trabalhistas e operações de combate ao trabalho escravo caíram quase que pela metade. Segundo a publicação, de 2013 a 2018, a verba foi para essas ações foi em média de 55,6 milhões de reais por ano. A partir de 2019, ano passado, a média caiu para 29,3 milhões de reais. O valor foi corrigido pela inflação no período e considera o montante proposto pelo Executivo no projeto de orçamento de cada um dos anos. Né? Para 2021, de um total de 1,5 trilhão de reais de despesas previstas para o próximo ano, foram reservados 24,1 milhão de reais para operações de inspeção de segurança e saúde no trabalho, combate ao trabalho escravo e verificações de obrigações trabalhistas. Vou pedir para cada um de vocês ser bem breve, eu tenho um minuto para cada um, a começar por você, meu querido Luiz Carlos Azedo, por favor.
Olha, nesse governo, fiscalização de qualquer coisa aí que envolva meio ambiente, direitos dos trabalhadores, direitos sociais básicos, direitos civis, palavrão. Fiscalização virou palavrão. Então, eles vão cortar os recursos para fiscalizar qualquer coisa e deixar que prevaleça a lei do mais forte, porque a mentalidade é essa, é resolver as coisas. Quem tem força resolve, quem não tem, tem que se sujeitar à situação.
Constantino.
Eu queria ter mais tempo, Paulo, que esse assunto é delicado, né? Mas vamos lá, como tem pouco tempo, o artigo 179 do Código Penal é muito vago, é situação análoga a trabalho escravo. Quando a gente fala em trabalho escravo, e a imprensa destaca, né? Trabalho escravo, presos, produtores, a gente pensa num sujeito algemado, corrente, impossibilitado de ir e vir, em condições desumanas. Não é isso, tem que preencher dezenas e dezenas de itens, a distância, a espessura do colchão, a distância da cama. Hoje em dia é tão abstrato, tão vago isso, que o produtor fica na mão, como refém, na mão do fiscal corrupto. Então, veja, trabalho escravo depende do conceito que for adotado, né? É muito subjetivo. Do jeito que eu trabalho aqui na Jovem Pan, alguns poderiam achar até que é trabalho escravo, pelo menos mereceria insalubridade, né? Mas, se é voluntário, é voluntário, Paulo.
Muito bem. Josias de Souza, para a gente fechar o programa, por favor.
Olha, a mim não me espanta o fato de estar de um programa de fiscalizações trabalhistas ter sido submetido a um corte de verba. A gente está discutindo aqui diariamente cortes em áreas essencialíssimas, né? Cortaram dinheiro até da educação desse ano agora. O que importa saber é que este recurso que sobrou lá, os tais 24,1 milhões, sejam bem empregados, que sejam de fato aplicados, porque a semana passada vimos que tinha dinheiro na pasta da educação que não foi nem usado, porque não tinha projeto para usar. Então, que há problemas que merecem fiscalização no Brasil, não tem dúvida nenhuma. Pode haver alguma dificuldade de definir trabalho escravo, mas quando você vê uma pessoa sendo explorada inadequadamente, você reconhece o problema quando vê. Se tem fiscal corrupto, manda para a cadeia. Agora, eliminar a fiscalização acho que não seria adequado. Você pode, sim, ajustar a ação do governo a essa realidade de cintos apertados. Não precisou cortar, que se faça um trabalho por amostragem, utilizando o dinheiro que tem à disposição.
Muito bem, chegamos aí à hora das despedidas aqui no 3 em 1. Deixa eu agradecer mais uma vez a participação dos nossos comentaristas, em especial do Luiz Carlos Azedo, que esteve conosco hoje. Azedo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação e nos vemos por aí.
Foi ótimo participar do programa mais uma vez. Um abraço para vocês. Abraço, Constantino, Josias, Paulo e principalmente aos nossos ouvintes, nossos espectadores também. Até a próxima.
Valeu, Azedo, brigadão. Tchau, Constantino, até amanhã.
Tchau, tchau. Boa noite a todos. Foi divertido hoje mesmo. Um abraço a todos.
Tchau, Josias, até amanhã.
Tchau, tchau, Paulo. Obrigado, Azedo. Abraço a todo mundo, até amanhã.
Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a você que participou conosco até agora do 3 em 1. Deixa eu dar um recadinho importante aqui para vocês. A Jovem Pan está participando do prêmio iBest na categoria de streaming. Então, se você puder nos ajudar, entra www.premioibest.com e vota lá na Jovem Pan Rádio que virou TV. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai levar mais essa. Gente, muitíssimo obrigado pela participação, pela audiência de todos vocês. Como em todos os dias, a partir das 5 horas da tarde tem o 3 em 1 e agora fique com os Pingos nos Is na apresentação do meu querido amigo Vitor Brown e todo o time do Pingos. Valeu, muito obrigado, até a próxima. A gente se vê amanhã, 5 horas, tem 3 em 1 aqui na Jovem Pan, a Rádio que virou TV.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan.
Ninguém mais está preocupado com o fato do troço ser ilegal.
Então tá ficando até um pouco engraçado.
Para isso aí, mas eu me espanto.
Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial?
Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando.
Mas ainda tem muito abuso por aí.
É exatamente o que ele disse na reunião, nada.
Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam do momento de fragilidade assim.
Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18.